ZYJ 284, Educativa AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de Rádio da Mapar sobre direito trabalhista. Vamos falar mais especificamente sobre o combate ao trabalho escravo. E quem está aqui com a gente traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o procurador Alberto Emiliano de Oliveira Neto. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alberto. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica.
Doutor, para a gente iniciar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é compreendido pelo chamado direito do trabalho?
Bom, na verdade trata-se de um ramo do direito civil, do direito privado, que tem como função principal tentar regular essa relação entre empregadores e empregado. Essa relação tida por muitos como de capital versus trabalho.
Uhum. Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, às vezes que não estão tão situados com esse assunto, qual que é o âmbito de aplicação da CLT?
Bom, na verdade você faz menção, né, à consolidação das leis do trabalho, que nada mais é do que uma junção, do que um conjunto de leis que visa especificamente tutelar essa relação de emprego, ou seja, tratar de questões como jornada de trabalho, de questões como remuneração, de questões como férias, descanso e outros pontos relacionados a essa modalidade contratual.
Uhum. Doutor, fazendo um apanhado mais geral do assunto, queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais direitos e garantias do trabalhador brasileiro.
Bom, eu acho que nesse caso, nada mais razoável do que fazer menção ao texto constitucional. Ou seja, o legislador constitucional de 1988, ele elevou ao status de direito fundamental uma série de cláusulas, uma série de conteúdos do contrato de trabalho. Ou seja, temos aqui cláusulas contratuais que nada mais são do que direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal. Dentre os quais eu posso destacar quais? A jornada semanal, o piso remuneratório mínimo. Posso fazer menção também às condições, às regras de segurança do trabalho. Eu posso fazer menção à questão dos intervalos. Eu posso fazer menção também, por que não, ao adicional por trabalho extraordinário, ou seja, a dita hora extra, dentre outros pontos.
Doutor, uma dúvida muito frequente da população é quando o trabalhador não tem esses direitos e garantias garantidos mesmo no trabalho dele. Esse trabalho, nessas situações, ele pode ser considerado um trabalho escravo? O senhor poderia até dar uma definição para os nossos ouvintes a que ponto que o trabalho é considerado como trabalho escravo?
Eu acho que aí temos que ter uma certa cautela, no sentido de que o inadimplemento, o não cumprimento da legislação do trabalho por si só não pode ser classificado como trabalho escravo. Temos aqui, como vocês bem sabem, a justiça do trabalho como ramo do poder judiciário que todo dia julga questões relacionadas ao direito do trabalho. O que não quer dizer que a justiça do trabalho julgue sempre trabalho escravo. Pelo contrário, essa é a exceção, não a regra. A regra é o quê? Questões relacionadas muitas vezes a verbas rescisórias que não foram pagas, ou eventualmente a um direito de equiparação e coisas do gênero. Em se tratando de trabalho escravo, aí temos que partir de um princípio muito importante, que nada mais é do que o princípio que está na base de toda a nossa construção jurídica, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio que consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, declaração essa que sucede à Segunda Guerra Mundial, período da nossa história onde gravíssimas violações aos direitos humanos foram praticadas por governos totalitários, por estados antidemocráticos. Bom, partindo do princípio da dignidade da pessoa humana, nós podemos vislumbrar a sua incidência, a sua aplicação no âmbito das relações de trabalho. Daí porque, de uma forma muito simples, eu posso lhe dizer que se no âmbito da relação trabalhista há uma violação a princípio da dignidade da pessoa humana, poderemos ter um caso ou de trabalho escravo ou até de trabalho degradante. Por que não? Esse é um ponto. Agora, por outro lado, se pensarmos em trabalho escravo, podemos muito bem fazer uma relação direta com 150 anos atrás, 200 anos atrás, ou, eventualmente, a história colonial brasileira, onde a escravidão era uma prática adotada em nossa sociedade. Ou seja, tínhamos no âmbito do nosso corpo social pessoas que não eram consideradas como sujeitos. Sim. Mas sim meros objetos, meras coisas, e, portanto, podendo ser comercializadas. Daí vem a ideia de trabalho escravo colonial, que não é, talvez, o conceito que tenhamos nos dias de hoje.
O senhor poderia dar algum exemplo para os nossos ouvintes entenderem, na prática, o que seria o trabalho escravo nos dias de hoje, doutor?
Bom, partindo do princípio da dignidade da pessoa humana, podemos citar alguns pontos, algumas características que podem configurar trabalho escravo, dentre os quais destaco a restrição à liberdade de locomoção, o não pagamento de salários, a não garantia de condições dignas, ou seja, você tem ali no âmbito de uma propriedade rural trabalhadores sujeitos a condições que violam a dignidade da pessoa humana. Ou seja, eles não têm água potável, eles não têm o abrigo, eles não têm alimentação, eles não têm salário. E, além disso, eles estão presos àquele local por uma dívida junto ao empregador. Prisão essa que resulta na ausência de liberdade de locomoção. Na soma desses requisitos, podemos sim atribuir a esse empregador a prática do trabalho escravo, que certamente poderá ser objeto de responsabilização, não só civil trabalhista, como também criminal. É bom que fique claro, o trabalho escravo é crime, e como tal, requer a devida responsabilização no âmbito criminal.
E quais seriam as punições para quem promove esse trabalho escravo, doutor?
Bom, no âmbito criminal é a responsabilização, inclusive com pena de prisão. No âmbito civil, no âmbito, digamos assim, civil trabalhista, essa responsabilização ela tem tanto viés pecuniário ressarcitório como também de tutela inibitória, ou seja, uma decisão judicial para impedir que essa prática continue.
Doutor, eu queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que é feito o combate a esse trabalho escravo aqui no Brasil. Como que o poder público se organiza para combater essa prática?
Bom, o Estado brasileiro é signatário de convenções internacionais, de tratados de direitos humanos internacionais, através dos quais o Estado brasileiro se comprometeu a eliminar o trabalho escravo. seja, nós temos compromisso perante a ONU, perante a OIT e perante outros organismos internacionais a não permitir tal prática no território brasileiro. Bom, a partir disso, o Estado, a União Federal, convoca os seus órgãos para atuarem nesse processo, dentre os quais destaco o Ministério Público do Trabalho, órgão ao qual eu faço parte, destaco o Ministério do Trabalho e Emprego, mediante os seus auditores fiscais, destaco também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e, por que não, o próprio Ministério Público Federal, que é quem vai atuar na responsabilização crime. Uhum. Ou seja, temos aí vários órgãos vinculados à União Federal, órgãos esses que têm como finalidade executar a repressão, o combate ao trabalho escravo.
Uhum. Doutor, a gente pegou um dado aqui de uma organização não governamental, o Repórter Brasil. E o projeto Escravo Nem Pensar concluiu que 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo no Brasil são homens, com idade entre 18 e 44 anos, das regiões norte e nordeste do país. E queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse dado em específico. Por que é esse o perfil dos trabalhadores escravizados e por que essas pessoas se sujeitam a esse tipo de trabalho?
Pois é, essa é uma questão importantíssima que, inclusive, requer uma análise teórica. Até, peço, uma análise até de âmbito acadêmico, ou seja, quais são os limites da autonomia da vontade? Ou seja, até que ponto o homem é livre para poder dispor do seu corpo, dispor de sua integridade física, moral, a se submeter a condições degradantes, a se submeter ao trabalho escravo? Esse é o ponto. Aí você faz menção aí a jovens, jovens esses que vivem nos rincões deste país, em miséria quase que absoluta, e por conta disso se veem obrigados por uma necessidade absoluta a se submeter a condições degradantes de trabalho. E daí vem o ponto, a questão chata, técnica, que tem que ser dito, qual é o limite da autonomia da vontade? Qual é o limite da exploração do homem pelo homem?
Uhum.
Ah? Então, de fato, temos que combater essa prática. Não podemos admitir o trabalho escravo, não podemos admitir o trabalho degradante. Ainda que, num primeiro instante, esse jovem que vive nos rincões, em plena miséria, se submeta a essa prática de forma voluntária.
Uhum. Doutor, para a gente finalizar essa parte referente ao trabalho escravo da nossa entrevista, queria só pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes o que seria preciso para a gente acabar com o trabalho escravo ou, no mínimo, diminuir consideravelmente aqui no Brasil.
Bom, a nossa meta é eliminar essa prática. Semelhantemente ao trabalho infantil, o Ministério Público pretende eliminar o trabalho escravo. O que temos que fazer é, de um lado, o Estado tem que atuar de forma repressiva para combater essa prática. De outro, os trabalhadores, os sindicatos e os empregadores têm que se conscientizar da necessidade de virar essa página, do Brasil superar essa mancha e viver um novo contexto, um novo quadro em que os direitos humanos são efetivamente respeitados.
Uhum. Doutor, só antes da gente entrar para o nosso intervalo, uma última pergunta. Como que a gente pode fazer para denunciar uma situação em que a gente acredita que está acontecendo um trabalho escravo? A quem que uma pessoa, um cidadão pode recorrer numa situação dessa?
Bom, vários são os órgãos, seja via telefone, seja via internet. Então, cito aqui, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Todos órgãos com capacidade para receber essa denúncia e adotar os encaminhamentos que sejam necessários.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com o procurador Alberto Emiliano de Oliveira Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito trabalhista e conversamos nesse primeiro bloco do nosso programa a respeito do trabalho escravo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630.
Atenção! As sessões eleitorais que ficam em colégios estaduais nos municípios de Curitiba, Ponta Grossa e Maringá foram alteradas para o segundo turno das eleições. A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral, por causa das ocupações das escolas estaduais. Para saber onde votar, acesse o site do TRE, clique no ícone em destaque, desça até o fim da página, clique na terceira opção e escolha a sua cidade. Em seguida, digite o nome do colégio onde votou no primeiro turno e confira o novo endereço da sessão eleitoral. Você também pode conferir os locais pelo site do TSE, pelo aplicativo móvel Onde Votar ou pelo telefone 41-3330-8880.
De segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, a Educativa M apresenta Bate-papo com o Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão. AM 630, a Rádio Pública do Paraná. Educativa M630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da MAPAR de hoje é o direito trabalhista. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o procurador de justiça, o doutor Alberto Emiliano de Oliveira Neto. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Doutor, eu queria voltar à nossa entrevista falando sobre um assunto um pouquinho polêmico que a gente tem escutado muito se falar a respeito na mídia ultimamente, que é essa questão de um projeto até do governo federal que quer colocar alguns direitos trabalhistas poderiam ser negociados. Como que o senhor vê essa situação, doutor?
É bom que fique claro que a Constituição Federal, né, ela incentiva, ela assegura o reconhecimento da negociação, ou seja, a atuação dos sindicatos, né, via negociação coletiva é importantíssimo para a tutela dos direitos dos trabalhadores. Esse ponto não podemos desconsiderar. Contudo, devemos ter certa cautela, partindo do pressuposto de que talvez a nossa estrutura, talvez a nossa organização sindical não seja capaz de garantir sempre, necessariamente, melhores condições à categoria representada. E esse projeto de lei, essa proposta de que a negociação coletiva pode superar o conteúdo da lei, lei essa protetiva, há que ser vista com certa cautela, considerando, repito, a organização sindical brasileira, que muitas vezes é formada por sindicatos sem grande representatividade, sindicatos com menos de 10, com menos de 20 filiados, e que ainda assim tem o poder de representar toda uma categoria. Essa cautela devemos ter para só então pensar numa eventual prevalência do negociado sobre o legislado.
Doutor, aproveitando que a gente tocou no assunto, eu queria até pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema, como é que funciona essa questão da negociação coletiva?
Bom, no sistema sindical brasileiro, nós temos uma espécie de uma relação bifronte, ou seja, temos o sindicato profissional e o sindicato patronal, ou seja, sindicato que representa os empregados e sindicato que representa os empregadores. Além da hipótese de negociação diretamente com as empresas, o que temos aqui é esse sistema onde as duas partes, os dois polos dessa relação trabalho e capital buscam definir regras para aquele segmento, para aquela categoria. Pelo mecanismo que temos hoje, a lei sempre prevalece. Ou seja, sempre a negociação coletiva tem que observar a lei e só pode ir contra ela quando for mais benéfica. Nos termos da proposta, podemos alcançar um novo patamar, que é de que a negociação poderá prevalecer sobre a lei, ainda que seja prejudicial ao trabalhador. E essa é uma preocupação que temos que ter.
Doutor, outro assunto bem polêmico que tem sido tema de várias discussões diz respeito à terceirização. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente como que funciona a terceirização no nosso país e o que está sendo discutido a respeito dela atualmente?
Bom, de fato, a terceirização é um elemento econômico, social e, por que não, jurídico, que está consolidado no país há muitos anos, há décadas até, se assim possa ser dito. Contudo, não temos uma legislação específica para regulamentá-la de forma geral, de forma ampla. Temos uma súmula, súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, súmula essa que, inclusive, é objeto de questionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom, a partir disso, o que o Congresso Nacional pretende fazer? Pretende regulamentar a terceirização. Olha, esse tema seria tema para talvez 5 encontros, 10 encontros. É um tema muito amplo, mas o que tem que ser dito é que há muita discussão, há muito desentendimento, não há consenso. E a grande preocupação aqui, qual é? É de que a terceirização, seja nos termos que ela é praticada hoje, seja nos termos em que ela é proposta no projeto de lei, possa precarizar ainda mais a condição desse trabalhador. Isso tem que ser dito, isso tem que ser considerado por você e pelos seus ouvintes. Os dados de acidente de trabalho, os dados de remuneração inferior e os dados de trabalho escravo, coincidente ou não, estão associados à terceirização. Ou seja, o histórico da terceirização no Estado brasileiro sempre está relacionado à precarização da condição do trabalhador. Razão pela qual temos que ter cuidado, temos que ter cautela ao tratar deste tema.
E doutor, o senhor diria que hoje em dia os trabalhadores eles estão mais conscientes dos seus direitos?
Eu quero crer que em tempos tão velozes como esses nossos, Facebook, Twitter, WhatsApp, internet, com esse excesso de informação, poderíamos acreditar que sim, haveria um senso crítico maior no que tange aos direitos de todos. Mas talvez esse excesso de informação muitas vezes acaba por confundir a todos nós, ou seja, são tantas informações contraditórias que se chocam e muitas vezes o trabalhador ou o cidadão, de uma forma mais ampla, nessa dificuldade de se criar um senso crítico, talvez esteja tendo concepções equivocadas sobre certos pontos, dentre os quais posso destacar a questão da terceirização.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu acho importante a gente destacar para os nossos ouvintes a quem eles podem recorrer caso eles tenham algum problema no seu trabalho, tenham tido algum dos seus direitos desrespeitados. Como que eles fazem uma reclamação na justiça?
Bom, eu tenho que destacar primeiramente a atuação do sindicato. O sindicato que representa a categoria é o órgão, a instituição por excelência destinada à defesa dos interesses desse trabalhador. Da mesma forma, em questões de âmbito coletivo, ele também pode procurar o Ministério Público do Trabalho, essa instituição que atua efetivamente na tutela dos direitos mais importantes de todos os trabalhadores, não só brasileiros, mas eventualmente os estrangeiros que estejam em solo nacional.
Doutor Alberto, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Ok, Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Educativa é para você.